Boletim Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, no comando de mais esse programa, juntamente aqui com o Sérgio Duarte, nessa que é nada mais nada menos que a nossa 70ª edição. Estamos vindo aí de duas edições especiais sobre a Copa do Mundo lá da África do Sul, nas quais detonamos por aqui uma banda de cada país que esteve representado lá no Mundial, e parece que todo mundo gostou aí, pois acabamos recebendo muitos e-mails aí, batemos o nosso recorde no mês passado em termos de mensagens aí recebidas das diversas redes sociais da internet. Isso é muito legal, né? Mas também não bastassem aí as músicas de origens completamente diferentes, os sotaques diferentes, né? Enfim, toda a pesquisa que a gente fez sobre as bandas, sobre as cenas de rock de cada país, a verdade é que tivemos aqui também de quebra dois convidados que foram aí de peso, o que certamente contribuiu muito para o sucesso desses programas, né? Um deles foi o jornalista João Ricardo Lima, que gravou com a gente a primeira parte, ele que é o editor do jornal Hoje, lá da Rede Globo, e que assina dois blogs aí que são interessantíssimos na internet, o Futepop Clube e o Coluna de Música. E o outro foi o grande Renato Zanatta, músico e compositor, líder da Zanatta e Blues Trio, e que é blogueiro aí dos bons também. O Zanatta assina um blog bacana sobre futebol argentino lá no Globoesporte.com, e foi com ele que a gente fez aqui a parte 2. Quer dizer, aí fica tudo bem mais fácil, né, Serginho?
É verdade, Gustavo. Os convidados estão cada vez melhores aqui no Rock Flu, né, cara? E hoje, por sinal, temos mais um super convidado marcando presença aqui também. Quem está visitando a gente aqui hoje é o Paulo Cizino, da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e que hoje trabalha como tradutor e professor de idiomas. Mas que, pois é ele mesmo. Trata-se do lendário Paulo Reb Cizino, que era o produtor do inesquecível programa que nasceu como Guitarras para o Povo no ano de 82, lá na programação da maior rádio rock que esse país já viu, como a gente nunca cansa de repetir por aqui, né? A mais que saudosa Fluminense FM, a maldita, e que mais tarde seria rebatizada apenas para Guitarras. Enfim, foi um programa aí que marcou época e fez história, dando ênfase ao rock pesado em geral, com um destaque absoluto aí pro heavy metal, né? Embora rolasse coisa de punk rock, de hardcore lá também, e sendo até hoje lembrado e reverenciado por seus milhares de fãs, entre os quais eu e o Gustavo aqui humildemente nos incluímos, né? E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos tentar recriar por aqui aquele clima lá do antigo Guitarras. Portanto, só vai rolar rock pesado por aqui, pessoal. Aliás, aproveitando o fato de que você ainda por cima torce pro fusão como nós, né, Paulo? Vai rolar hoje aqui, então, o nosso especial Guitarras para o Povo Tricolor, tá beleza? Cara, pra nós aqui, tanto pra mim quanto pro Gustavo, é uma enorme satisfação te receber aqui no Rock Flu. Somos teus fãs aí, cara, há quase 3 décadas. Pois é, né? O tempo passa, né, mole não. Enfim, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores, né?
Saudações tricolores, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite de vocês. Eu fico muito honrado em participar de um programa tão bom como esse programa de vocês. Um programa que é feito com muita dedicação, muito cuidado, muita qualidade. A gente percebe isso claramente. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Em segundo lugar, eu quero agradecer também pelos elogios de vocês, que são generosos demais. Quem dera eu tivesse a altura desses elogios. Eu simplesmente não fiz nada demais na Rádio Fluminense FM, além de dar vida à minha paixão pelo rock. Aliás, o programa de vocês contém as minhas duas grandes paixões, que são rock e Fluminense, que é meu time de futebol desde sempre, desde criancinha. Primeiro e único time que eu tive e que eu amo. Eu curto muito futebol desde garoto. Aí eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, não tive mais tempo para jogar. É uma pena, eu sinto muita falta. Mas eu continuo acompanhando os jogos de futebol, os jogos do Flusão, os jogos de outros times. Os jogos do Fluminense eu ouço pelo rádio, vejo pela TV. Quando dá, eu vou ao Maraca, quando eu tenho algum tempo. Eu não gosto de ficar falando muito da minha idade, porque acho que a idade é uma coisa subjetiva, ela tá mais na cabeça das pessoas. Tipo, eu me sinto um moleque de 15 anos até hoje, pelo menos em termos de maturidade.
É, então somos três.
Eu sou das antigas, quer dizer, vocês devem imaginar, eu sou da época da máquina tricolor. Eu comecei a curtir o Flusão, levado por um tio meu, tricolor doente também. Eu escutava os jogos com o Rivelino, Doval, Marinho. Nessa época também eu era criança, não dava pra ir ao Maracanã. Mas eu acompanhava os jogos da máquina. Depois, nos anos 80, eu comecei direto ao Maracanã para ver o Casal 20, Assis, Washington. Eles me deram muitas alegrias. O Flusão, como o Rock, já me deu muitas alegrias na vida.
Pô, com certeza. Aliás, a gente falou agora há pouco, na abertura do programa, sobre Copa do Mundo, né? E você acabou de falar aí da sua paixão pelo futebol, né? Além do Flusão, claro. Então vamos aproveitar para comentar um pouquinho aqui no início do programa sobre as suas impressões aí do que foi esse Mundial da África do Sul, não só da participação da seleção brasileira em si, né, que agora, aliás, inicia a nova fase, né, sob o comando aí do Mano Menezes. Ainda bem que é o Mano, né, senão seria o Muricy, a essas alturas aí o Fluminense estaria sendo seu treinador. Mas e aí, que alguma coisa te surpreendeu lá na África do Sul, cara? Tu achou, por exemplo, que o título lá pra Espanha ficou em boas mãos, cara?
Olha, eu acho que a taça ficou em boas mãos. Eu acho que os espanhóis realmente mereceram. Eles foram crescendo ao longo da competição, né? Eu gostei muito mesmo da seleção da Alemanha. Eu acho que a Alemanha soube se renovar, ao contrário dos italianos, infelizmente, que não revelaram nada de novo, não foram bem, foi uma decepção para mim também. Eu, depois do Brasil, torço pela Itália, né? Time da metade da minha família. Mas a Itália foi uma decepção. E o Brasil, não vou nem falar, né? O Brasil, eu tava tão contrariado com o Dunga como técnico que eu tinha vontade até de torcer contra. Mas eu não consigo torcer contra. Mas o Dunga é péssimo, né? O Dunga não é técnico nem aqui nem na China. O cara que convoca Felipe Melo pra seleção não precisa dizer mais nada. Eu só não digo que a culpa é inteira do Dunga, porque na verdade a culpa é de quem chamou ele, né? Da CBF, do Ricardo Teixeira. Depois desse papelão vergonhoso na África do Sul, é que eles decidiram chamar um técnico de verdade.
Pode que.
Eu gosto muito do Filipão, gosto muito do Filipão, respeito muito o Filipão, o Muricy, claro. Mas eu fiquei feliz com a convocação do Mano. Por dois motivos. Primeiro, pro Flu não ficar sem o Muricy, né? Que ele tá fazendo um excelente trabalho. E porque eu acho o Mano um grande técnico. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom por onde ele passou. Eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho na seleção. Eu sou fã do Mano. E agora sim eu tô contente com a seleção.
É, eu tô contigo nessa aí, Paulo. Eu gostei também da escolha do Mano. Gostei da convocação também. E é isso aí, né? Sangue novo que a gente tá precisando. A gente tem uma ótima geração aí de jovens, né? E que se forem bem trabalhados, com certeza vai dar um bom time por aí. Inclusive, isso aí ficou demonstrado aí naquele amistoso, né? Contra os Estados Unidos, que fizeram um bom papel na Copa, né? Mas vocês comentaram aí sobre o Muricy na seleção, ainda bem que ele acabou recusando o convite, né? Senão, na verdade, é que todo o planejamento feito aí pela diretoria do Fluminense, eu acho que acabar indo pro ralo, né? Já que o Celso Barros resolveu abrir os cofres de vez, parece que esse ano vai, hein? O Fluminense voltou aí da pausa pra Copa do Mundo com força total. Uma campanha maravilhosa aí, né? Tudo bem que o campeonato ainda não chegou na metade, mas a expectativa para faturar esse brasileiro aí, esse tri-brasileiro, né? É grande, né? O que é que você tá achando aí, Paulo? Pode dar alguma zebra? Tomara que não, né?
Tomara que não. Não, eu acho que zebra mesmo, eu não acredito, cara. Eu acho que o único perigo é o pessoal entrar no clima de já ganhou.
É.
Mas quanto a isso, o Muricy tá lá justamente para segurar essa onda, né? O cara é escolado, ele é macaco velho. Ele sabe todas as manhas desse campeonato.
É verdade.
Mas quanto a nós torcedores é diferente, né? Nós devemos saborear todas essas vitórias Eu tô animadíssimo com Fulfusão.
Podemos comemorar. Vamos abrir uma Brahma em homenagem à Ambev.
Beleza. Agora todo mundo vai querer derrubar o Fulfu, mas é melhor pra gente. Os caras estão embalados também.
É, eu só não gostei do Atlético Goianiense ter ganho, cara. Eu tô cercando esses caras pra caramba. É sério, cara. Pô, daqui a pouco nós vamos começar a pegar retardatário, cara. O Fluminense tá com tanto ponto que vai dar uma volta nos caras aí, mano.
É verdade.
Bom, o papo aqui tá sensacional e, na verdade, estamos apenas começando, né? Ainda tem muitos assuntos a explorar por aqui hoje. Vamos falar, claro, um pouco mais ainda sobre futebol, até porque só tem tricolor aqui na área hoje, né? Mas, é claro, vamos falar muito mais ainda sobre rock and roll e sobre heavy metal, como não poderia deixar de ser, aproveitando a presença justamente do Paulo Heavy Cisino por aqui, ele que era o produtor do lendário Guitarras, programa que ia ao ar pela infelizmente extinta Fluminense FM, a maldita. A gente vai fazer uma pausa aqui no bate-papo, pois está na hora de detonarmos um rock and roll por aqui. Enfim, daqui a pouco a gente está de volta. Tá feito? Então vamos lá, são as Guitarras para o Povo Tricolor. Primeiro bloco chegando aqui na área, só na caixa.
Na presença
Minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com três petardos sonoros: Fearless do Ozzy Osbourne, New Order da banda What Effects e Eldorado do Iron Maiden. Ou seja, abrimos e fechamos o bloco com dois ícones absolutos do rock pesado, Titio Ozzy e o nosso Iron Maiden, complementando então esse sanduíche sonoro aí com uma bela banda brasileira que é pouco conhecida, enfim, a What Effects. Cizino, o Ozzy e o Iron Maiden rolavam direto lá atrás dos anos 80, né cara, durante a programação da Flu. Você imaginava naquela época, cara, que tantos anos depois, tanto um quanto o outro estariam aí ainda na ativa e mandando super bem desse jeito? É uma coisa impressionante, né, o vigor deles.
É verdade, é verdade. Agora, essa longevidade também é um sinal de amor à camisa, né? É claro que os caras, eles vivem disso, não querem deixar de fato pra um, mas também é verdade que eles não se venderam, né? Não passaram a fazer musiquinha pop besta pra dançar, como outros grupos já fizeram no passado, né?
Pois é, cara.
Também é verdade que a comparação dos trabalhos recentes com alguns trabalhos antigos acaba sendo ingrata, né? Os caras no passado lançaram álbuns que são clássicos da história do rock pesado. não dá pra esperar que cada novo álbum deles seja uma obra-prima. De qualquer modo, eles já têm seu lugar de honra conquistado na história do rock pesado.
Pois é, tanto o Ozzy aí como o Iron apresentando esses trabalhos um pouco diferente, né, do habitual, até porque, como o Cizino acabou de falar aí, não dá pra só ter obra-prima, né, na carreira dessas bandas aí que são clássicas, mas só complementando aí o que vocês já falaram, o The Final Frontier do Iron Maiden, apesar de não estar tão pesado, vem recebendo críticas aí super positivas, tendo sido produzido inclusive pelo veterano Kevin Shirley, né, que resolveu utilizar o Compass Point Studios em Nassau, estúdio que havia sido utilizado pela banda em outros tempos com absoluto êxito aí, como nos casos dos álbuns Peace of Mind, do Powerslave e o Summer in Time, todos absolutamente clássicos da discografia da banda, né, lá de meados dos anos 80, ou seja, eles já começaram aí mandando muito bem na própria escolha do estúdio, né? E o Scream, o novo álbum do Ozzy Osbourne, que chegou, por outro lado, carregando forte aí no peso e trazendo pelo menos uma mudança fundamental, que é a estreia do elogiado guitarrista grego Gus D, ex-integrante do Firewind, que certamente foi o maior responsável por uma certa mudança de sonoridade desse álbum, né, em relação aos anteriores. Ele que substitui, então, o guitarrista Zakk Wylde, né, que acompanhava Ozzy desde o ano de 88. Outra mudança é a chegada de Tommy Clufetos, ex-batera de Ted Nugent, né, de Rob Zombie, e trabalhou também com Alice Cooper, no lugar de Mike Borden, sendo os demais integrantes aí desse novo time do Ozzy o baixista Rob Nicholson e o tecladista Adam Wakeman, que aliás vem a ser justamente o filho do lendário Rick Wakeman, né, um dos maiores tecladistas de todos os tempos do mundo do rock e de quem, claro, a gente já falou muito por aqui em vários programas através dos anos. Interessante isso daí, né?
Pois é, né? Mas também com esse DNA aí, vou te contar, né? É meio caminho andado. Bom, mas faltou a gente falar aqui sobre a banda brasileira que rolou aí nesse primeiro bloco, que é o WarFX, que é daqui da cidade do Rio de Janeiro. Foram formados no ano de 2001 pelos guitarristas Felipe Lima e Lucas Santos, além do batera Alex Porto. Esses dois últimos aí, oriundos de uma outra banda que se chamava Prophecy. E de lá pra cá já ocorreram diversas mudanças na formação da banda. E hoje, complementando o time aí, tem o baixista Jean Porto e o Hugo Navia fazendo os vocais. Aliás, além do rock and roll, futebol é outra grande paixão aí do pessoal do WarFX. O batera e o guitarrista são tricolores, enquanto o restante torce pro Flamengo. E é claro, né, que os tricolores nessa altura do campeonato estão bem mais felizes, né? E a faixa deles que rolou, a New Order, é um single que acaba de sair do forno. E a banda possui um único álbum chamado War Songs, que é de 2006. E o som deles é muito bacana. Aliás, Cizino, rolava muito rock nacional e muita banda nova também lá no guitarras, né, cara?
É, uma coisa que eu sempre batalhei foi pelo rock nacional. É um ponto que eu tenho que confessar que realmente eu tenho um certo orgulho por ter podido fazer uma pequena parte, muito pouco, perto daquilo que eu tinha vontade de fazer, mas pelo menos eu pude dar força a muitos grupos que estavam iniciando e que não tinham onde divulgar o trabalho, né? não teriam tido uma chance se não existisse a Fluminense FM.
Com certeza, cara.
O grande mérito da Rádio Fluminense foi ter tido coragem de abrir espaço para artistas independentes que não tinham patrocinador, não pagavam jabá para tocar a música deles, até porque lá na rádio era um ponto de honra, não existia jabá, não se aceitava essa coisa horrível, indecente, que mata a música de qualidade, né? Porque hoje em dia vem qualquer medíocre, oferece um carro pelo diretor de uma rádio, começa a tocar um bando de música porcaria. Você sabe que as pessoas consomem mesmo qualquer porcaria que empurram pra elas. Lá na Fluminense o critério era a qualidade da música. O cara podia ser o completo desconhecido. Se a gente gostasse, a gente chegava, tocava e repetia, dava força. Tem gente que só precisa de um empurrãozinho inicial e depois deslancha e mostra toda a sua qualidade. E foi isso, modéstia à parte lá no Guitarras. Foi a primeira vez que no Rio de Janeiro você viu Stress, Dorsal, Sepultura, Ratos de Porão, tantos outros que não dá nem pra citar. Eu fico imaginando quantos outros nós teríamos lançado se eu tivesse continuado lá e se a rádio ainda existisse.
Pô, com certeza, cara. A rádio... O guitarra, isso foi nos anos 80 mesmo, né, Cizinho? De 82 a 86. Mas parece que o Fernando fez uma segunda versão dele. Não foi isso? Nos anos 90?
Exato. Eu trabalhei na rádio nos primeiros 5 anos. Eu entrei logo no primeiro ano e fiquei 5 anos até 87, depois eu saí. E aí, realmente, eu também não sei o que rolou depois, porque eu viajei pra Itália, eu morei na Itália, então teve coisas da época que eu morava lá que eu realmente não soube o que aconteceu aqui no Rio.
É, legal. Bom, claro que a gente ainda vai mandar pro ar aqui hoje muita banda brasileira, né? Seguindo aí a linha do guitarras, mas agora para esse segundo bloco que a gente vai detonar, é na verdade uma homenagem que a gente quer fazer aqui ao grande Ronnie James Dio, que recentemente partiu aí para o andar de cima, vitimado por uma doença terrível, né? Que o consumiu aí em pouco tempo, fato que deixou de luto toda a comunidade metálica por todo o planeta, sem dúvida nenhuma. A gente sabe, ô Cizinho, que o Dio era um dos seus maiores ídolos. A gente leu o que você escreveu, por exemplo, lá no portal da Rock Press, né, o www.portalrockpress.com.br, de que pessoalmente você iria passar um bom tempo ouvindo Rainbow, Black Sabbath, Elf e Dio solo, e que aquele era o seu modo de matar as saudades do ídolo, enfim. E é mais ou menos por aí mesmo, né, cara? O Dio se foi, como é inevitável para todo mundo, né, para todos nós, não tem jeito, mas a sua música, a sua voz, isso vai ficar para sempre, né, cara?
Pô, é verdade, cara. Para mim... É até difícil resumir a importância do Dio para a história do rock. E para mim, que sou um roqueiro fanático, conheci o Dio ainda nos anos 70. Eu me lembro da forte impressão que eu senti quando eu ouvi aquela voz poderosa do Dio. Na época, não havia nenhum outro vocal tão poderoso como o Dio, a exceção, é claro, dos caras do Deep Purple, né, do Gillan, do Glenn Hughes, do Dave Coverdale e do Dema Cafferty, do Nazaré. Agora, o Dio ainda é descritível, né? Porque além daquela voz única, ele também encarnava o espírito de vocalista de heavy metal como ninguém, né? Eu costumo dizer verdadeiramente que Dio foi o deus do metal, né?
É, realmente foi uma perda lastimável aí do nosso grande Ronnie James Dio. O que você vai fazer, né? A vida, minha gente. O jeito é, como você bem disse aí, Paulo, homenagear o Dio da melhor maneira que existe, né? Que é escutando e curtindo pra sempre o que ele produziu. Bom, então vamos lá. Já matando um pouco das saudades aqui, um bloco totalmente dedicado a ele. Uma das maiores vozes do heavy metal de todos os tempos. Aliás, não só do heavy, né? Mas do próprio rock and roll e da música em geral, né? Essa que é a verdade. Aliás, Cizinho, aproveita e embala aí e apresenta esse bloco aí pra gente, cara. Relembra aí a maldita.
Ok, vamos lá, vamos escutar então Stand Up and Shout com o Dio solo, Liberty Road com o Elf e Die Young com Black Sabbath, uma das melhores músicas do Sabbath.
You get caught before you see it. So open up.
Beleza, bom, esse aí então foi um bloco especial todo dedicado à memória do grande Ronnie James Dio, com faixas de diversas fases de sua carreira. Aliás, tem aquele papo de que o Dio era tricolor, né, Serginho? Rola uma foto aí na internet com ele mostrando uma camisa do Flusão pra plateia durante um show realizado aqui no Rio. Aquela foto é sensacional, né, cara?
Pois é, Gustavo, infelizmente eu não tava nesse show não, cara. Isso rolou em maio do ano passado, se não me engano, que aliás foi o último show do Dio em solo brasileiro, né, à frente do Heaven and Hell. Muito legal isso aí. Aliás, quem jogou a camisa do Fluminense lá pro Dio no palco foi um dos nossos ouvintes aí, um fã aqui do Rock Flu, o grande tricolor Silvio Moreira. E aí o Dio acabou pegando a camisa, mostrando pra galera, né, deu uma olhadinha assim. Acho que ele gostou, hein? Bom, mas vamos continuar o papo aqui com o Cizino, seguindo adiante então com esse nosso especial Guitarras para o Povo Tricolor. Cara, vamos falar mais um pouquinho lá sobre o seu programa na Flu FM, no Guitarras, que rolava nos finais de semana, né? Aos sábados e domingos. Na verdade, no início ele rolava às 18 horas, né? Se não me engano. Mas rapidamente teve uma mudança no horário, passando então pro meio-dia. E a partir daí que a audiência explodiu de vez, né, cara? Você tinha um colaborador assíduo na época, né, Paulo? Fernando Folena, né?
É, o Folena é um velho amigo meu e também é um tricolor fanático.
Legal.
É outro descendente italiano e outro fanático pela bandeira tricolor. Eu acho que ele ainda é mais fanático que eu.
É, rock and roll e flusão tem tudo a ver mesmo, né, cara? Não tem jeito, pô.
Tudo a ver. E a importância do Folena pro programa foi simplesmente essencial, porque era ele quem trazia o material importado. O cara, ele tinha e ainda tem um talento único para encontrar novidades de qualidade. Lembrando que isso, nos anos 80, era numa época em que não existia internet, né? Veja bem, era tudo pesquisado em revistas importadas, contato direto com os grupos lá fora através de correio, no máximo por telefone.
Verdade. É verdade, cara. Aliás, o Paulo, você chegou até a apresentar a programação normal da emissora, né? Sem falar em participações e outras atrações lá da Flu FM, mas foi o Guitarras que acabou te marcando aí definitivamente, que te valeu até o apelido aí de Heavy Né? Não tem jeito, né, cara? Ficou marcado mesmo.
É, ficou marcado. Agora, na verdade, eu nunca fui locutor na rádio. Pela minha voz, dá pra ver que eu não sou habilitado pra ser locutor. Eu falei muitas vezes ao microfone, assim, mas sempre pra comentar algum lançamento musical importante, pra divulgar algum show especial, como na época da vinda do Van Halen, do Quiet Riot, do primeiro Rock in Rio. Mas eu não apresentava os programas, eu só era programador e produtor. Eu ganhei o apelido de Heavy porque dos programadores da rádio eu era o único que gostava de Heavy Metal. Mas eu realmente eu curto rock em geral. Eu comecei a ouvir rock nos anos 70, garotinho ainda, depois adolescente. Então, antes de eu me apaixonar pelo heavy metal, eu já ouvia muito Beatles, Stones, Elvis, Hal Seixas, Mutantes, rock progressivo, blues, que é um gênero que eu também adoro, sou completamente louco por blues. No metal, meus favoritos são o Sabbath, o Purple, Motorhead, AC/DC, Iron Maiden e Metallica. Mas eu sou fanático também por Johnny Winter, Santana, Pink Floyd, Ramones. São artistas que não tem nada a ver com heavy metal.
Verdade.
Opa, legal, você citou aí um pessoal de heavy que você começou a falar, eu me lembrei aqui que todos eles são possíveis candidatos a uma volta aí ao Brasil no Rock in Rio ano que vem, né, cara? Motorhead, AC/DC, Iron Maiden, qual foi o outro que você falou? Esses três
tomara,
ficaram na minha cabeça aqui, né? Será, né?
Tomara, torcer, né? Tomara que não venha só lixo comercial, né?
Pois é.
É verdade, é verdade. Aliás, você falou aí do pessoal que era mais velho, enfim, mas fala pra gente aí, cara, com quem você trabalhou naquela época áurea da Maldita. Aquilo era um timaço, né?
Ah, com certeza. Eu comecei lá no, na rádio logo no início, assim, tipo, no final do ano, no início do segundo ano, e eu comecei de baixo, era um moleque, né, eu era o mais novo, eles brincavam que eu era o mascote, e eu realmente aprendi tudo de fazer rádio com aqueles caras geniais, que tiveram a grande ideia de criar uma estação de rádio alternativa e independente, uma coisa completamente única, né, que foi o Luiz Antônio Melo, Sérgio Vasconcelos, Amaury Santos, são grandes jornalistas, grandes radialistas e grandes cabeças, né? Além do Maurício Valadares, também do início da rádio, que era um profundo conhecedor de música, conhece tudo de música. E na produção e programação tinha também o Alex Mariano, o Hilário Alencar, o Gilberto Martins. E as locutoras foram, simplesmente, as primeiras locutoras foram Mônica Venerabile, Selma Boiron, Milena Ciribelli, Selma Vieira, Edna Maio, quer dizer, foram as vozes clássicas daquele período que eu considero o período de ouro da Maldita, a fase mais autêntica, mais alternativa da rádio, a fase inicial, os anos iniciais.
É verdade, cara, realmente aí a Pro FM era um caso sério, né? A gente fica lembrando das vinhetas, por exemplo, que eram sensacionais, as guitarras mesmo, né? Guitarras para o povo, uma porrada no seu dial, o desespero dos pais, o terror da vizinhança. Tinha uma que dizia que ia cair muito prego na nossa sopa, né? Ou então o seu almoço de domingo nunca mais será o mesmo, a porrada vai comer. Guitarras, um murro nos seus tímpanos. Essa última, aliás, era lendária, né? Na voz do Carlos Lopes, do Dorsal Atlântico, que na época era conhecido como Carlos Vândalo. É, cara, o que é que foi a Maldita, afinal? Será que hoje teria espaço aí pro surgimento de algo, pelo menos parecido, hein, ô Cirizinho? O que você acha, cara?
Olha, só para corrigir uma coisa que é um equívoco, que muita gente acredita que aquela voz da vinheta do mundo dos seus tímpanos era do Carlos Vândalo, mas na verdade eu gravei aquela vinheta com o meu amigo Philip Johnston, que também era produtor da Maldita na época. Eu não sei se depois que eu saí da rádio o Carlos Vândalo gravou alguma vinheta, que, como a gente falou, o programa depois ele teve uma segunda vida com o Colena como produtor. Mas essa famosa Murro nos seus tímpanos eu gravei com a voz do Philip Johnson.
É legal você falar isso aí, porque, né, rola na internet a informação de que era com o Carlos, né? Então é legal você falar isso aí.
Muita gente acredita que seja a voz dele, mas não é não. Agora, a possibilidade de surgir uma outra rádio com a maldita no dial, eu não acredito. Seria preciso uma conjunção de fatores muito excepcional, como aquela que houve no início dos anos 80. Eu acho que aquela época, com aqueles fatores, não vão se repetir. Agora, depois que a internet se tornou um veículo comum e acessível para todos, agora é possível a existência de rádios livres, independentes dos esquemas comerciais, na internet, né? A internet, felizmente, é um território livre. Nós temos que lutar para que ela continue sendo sempre assim, né?
Com certeza.
Daí a gente tem a possibilidade de programas livres, criativos, como o programa de vocês, por exemplo.
É, legal.
Opa, legal. Isso vindo de você aí é um baita elogio, né, Gustavo?
Opa.
Bom, minha gente, hora de puxar mais um som aqui pro ar. Dessa vez vamos detonar um bloco 100% nacional. Aliás, com bandas que, na verdade, faziam parte das planilhas de programação lá do Guitarras, né? Tô falando aí do Stress, da Dorsal Atlântica e do Metalmorfose. Três bandas absolutamente clássicas aí do metal nacional. Muitas bandas fizeram a história do metal em nosso país, mas tem sempre algumas, né, que foram pioneiras e foram as precursoras do estilo por aqui. Hoje é o tal negócio, né? O heavy é reconhecido no Brasil, o som pesado é transmitido sem qualquer tipo de discriminação nas rádios, nas TVs. As revistas abrem um bom espaço para novos lançamentos. Grandes bandas internacionais incluem o Brasil em suas turnês, enfim, existe uma cena propriamente dita e que é bem ativa, né? Porém, nem sempre foi assim, né? Houve um tempo que nada disso existia e tudo era feito com muita dificuldade, então a gente tem sempre que valorizar e muito essa galera que veio primeiro abrindo caminho, né? E nesse timaço aí de respeito, além dessas três bandas aí, a gente poderia citar muitas outras, né? Como a Arpias, o Limão, o Salário Mínimo, Centúrias, o Taurus, enfim. Aliás, muitas dessas aí andam retomando as atividades muitos anos depois, né? O que é muito bacana. Mas essas três, o Dorsal, o Stress e a Metalmorfose, foram sem dúvida especiais. Aliás, rolou há pouco tempo um showzaço no Canecão, né? Reunindo o Stress e o Metalmorfose numa noite memorável aí pro metal nacional. Isso foi na noite do dia 31 de julho passado, enfim. Muito interessante essas bandas das antigas estarem retornando, né, Paulo?
É, pô, certamente a importância desses grupos pioneiros, eu acho que ela ainda está para ser devidamente avaliada. Hoje em dia, com a tecnologia mais acessível, ao alcance de muito mais gente, ficou muito mais fácil do que era lá nos anos 80. Naquela época, o cara tinha que vender o carro, ele tinha que vender quase tudo que ele tinha para pagar umas horas no estúdio, para poder gravar uma fita demo com umas poucas músicas.
É verdade.
E depois ainda tinha a batalha terrível para conseguir divulgar o som dele, né? Se não tivesse a maldita, aonde que essa gente ia mostrar música, né? Nenhuma rádio abriria espaço para artista desconhecido, menos ainda de rock. Menos ainda de rock pesado, de heavy metal, de punk. Esses caras, então, que insistiram nos seus sonhos, conseguiram com um esforço dramático mostrar suas músicas e se tornarem conhecidos, merecem todas as honras. Eles abriram espaço para essas gerações posteriores que já não tiveram que fazer tanto sacrifício. A volta do Stress, do Metalmorfose, por exemplo, é emocionante. É claro que eu fui no show, não podia perder essa chance. E eu tenho um recado para a moçada da geração nova. Procurem conhecer o trabalho desses grupos pioneiros. Vocês vão ver que muita coisa que vocês acham que é nova já tinha sido feita há décadas por uns caras que são guerreiros, batalhadores. O Sepultura hoje é famosíssimo, ele tem toda essa reputação mundial, respeito que eles merecem. Eles batalharam muito para chegar lá. Eu vi os caras começarem garotinho, desconhecido, e ralaram muita coisa. Agora, houve também vários grupos muito bons que não tiveram a chance que mereciam, que ficaram pelo meio do caminho. Um exemplo, por exemplo, é o Água Brava, aqui do Rio de Janeiro.
É verdade, bem lembrado. Aliás, esse ano saiu do forno, tem vários lançamentos aí, né? Estão tentando recuperar devagarinho a memória disso aí, né? Saiu o Ultimatum, por exemplo, saiu em CD agora em 2010, né? Na época foi um vinil independente, lançado em 85, e que marcou a estreia tanto do Dorsal quanto do Metamorfose, né? O vinil trazia um dos lados para cada banda, e mais uma dobradinha que foi sensacional, né? Como essa aí do Estresse e o Metamorfose no Canecão. Né? Esse início do Dorsal é sensacional, né? Com aquela influência marcante do Motorhead, principalmente. Mais tarde o som deles ficaria mais pesado, né? Cantariam até em inglês, enfim, em detrimento aí do português. Já o Metamorfose numa linha mais melódica, tendo como influências aí o Menor, o Iron Maiden e tal. Pois então, 25 anos mais tarde, chegou então a essa versão em CD, um registro histórico. É, o primeiro álbum de heavy lançado no Rio e um dos primeiros do Brasil. Aliás, o encarte desse lançamento traz um texto assinado por você, né, Paulo?
É, o Ultimatum, ele é um dos álbuns que faz parte da história do heavy metal brasileiro, né? Assim como o primeiro disco do Stress e as coletâneas SP Metal, que lançaram os grupos de heavy metal de São Paulo no início dos anos 80. São simplesmente os primeiros discos de heavy metal gravados no Brasil. Eu fico feliz de ter podido dar uma força para esse pessoal lá no meu programa.
É, falando aí Metamorfose, deixar aqui um grande abraço aí pro Filipão, né? Nosso amigo Filipão, da Mojo Society, que agora tá tocando também com Metamorfose. A gente não sabia que ele tinha essa veia metal aí tão latente. Deixar aqui um grande abraço lá pro Filipão.
Gente fina, Filipão.
É, gente finíssima, né? Bom, vamos lá então jogar essa sonzeira de metal brasileira aqui pro ar. A gente vai abrir esse bloco com uma raridade. A faixa Ela Não Acaba Assim faz parte de uma gravação demo aí do Dorsal Atlântica, datada de 82. Ou seja, ainda anterior ao lançamento do primeiro LP, o Ultimato. O qual, aliás, a gente acabou de falar aqui. Na sequência vai pintar então o Cavaleiro Negro, clássico absoluto aí do Metamorfose. Banda que ressurgiu aí das cinzas no ano passado com o lançamento de um CD com faixas inéditas, porém antigas, né, engavetadas lá em meados dos anos 80, mas que anda prometendo para o ano que vem um CD com novíssimas composições e também um DVD. E a gente fecha o bloco com Heavy Metal, uma faixa maravilhosa aí do Stress, pescada do segundo álbum deles, que é de 85, chamado Flor Atômica. E aí, Gustavo, tá de bom tamanho essa sequência aí, cara?
Opa, que é isso, né, Serginho? Vamos lá detonar logo isso daí. É um murro nos tímpanos, né? Lembrando aqui, mais uma vez, a famosa vinheta, né, lá do Guitarras da Flu FM. Bom, esse é o Rock Flu especial Guitarras para o Povo Tricolor, minha gente. Mais um bloco indo aqui pro ar. Preparem-se, pois a partir de agora vai cair muito mais prego na sopa de todos vocês aí. Segura, só na caixa. We'll be right back.
dois trilhos que mataram o rei. Ele era guerra, ele era esperança. Pois fez um pouco, ele era esperança. Espada
Bom, minha gente, bloco sensacional aí, só com a galera pioneira do metal nacional. Essa faixa que fechou a sequência foi a Heavy Metal, de autoria do Stress. E faltou a gente falar um pouco mais justamente sobre o Stress por aqui no bloco anterior, até porque trata de uma banda que é considerada como a primeira banda de metal do Brasil, formada na cidade de Belém do Pará, em plena região amazônica, e isso em meados dos anos 70 ainda, o que é absolutamente incrível, né? O primeiro registro deles em LP, batizado simplesmente de Stress, rolou somente alguns anos mais tarde, em 82, seguido por Flor Atômica, de 1985. Depois disso, rolou uma parada nas atividades lá da banda, com uma breve reunião no ano de 96, para o lançamento aí de mais um álbum, o Stress 3, álbum que passou, na verdade, meio batido. Enfim, rolando o retorno definitivo da banda em 2005, com o lançamento de um DVD, inclusive, sem falar na reedição do primeiro álbum no lançamento internacional de 2003, um CD que fez o Stress ganhar o mundo, né? Literalmente, a crítica especializada simplesmente babou aí por ter descoberto que aqui no Brasil já se fazia heavy metal tão cedo, né? E ainda por cima sendo uma banda localizada geograficamente em uma região no mínimo improvável, né, em termos de rock and roll, fazendo o Stress adquirir aí o status de banda cult entre os metal maníacos aí de todo o planeta. Aliás, hoje em dia isso é até bem comum, né, depois do advento da internet aí, da troca de arquivos aí através do MP3, né, a gente vive descobrindo bandas incríveis aí de tudo quanto é canto do planeta, material antigo, né, das décadas de 60, 70 e até dos anos 80, né, que na época saíam apenas em seus países de origem, a gente não tinha nenhuma notícia, né, e hoje estão sendo redescobertas aí, isso é muito legal, né, ô Paulo, hoje a internet fez explodir aí esse lance de descobertas sonoras arqueológicas, né, digamos assim, cara.
É verdade, cara. Quem é das antigas como eu, que pegou a época antes da internet, sabe como é que é. Sabe como é que era difícil conhecer novos sons? Pô, só comprando revista importada, disco importado, tudo era muito difícil de achar, tudo tinha que ser importado, pedido do exterior. Hoje a informação está ao alcance de todo mundo. O grande segredo hoje em dia é você ter critério, saber selecionar, saber onde procurar, porque a informação está aí à disposição para todo mundo. Um site, por exemplo, que eu sempre uso para pesquisar é o AllMusic, que tem informação sobre todos os estilos de música. AllMusic, né? AllMusic. É um site que eu acho interessante.
É maneiro, sim.
É uma verdadeira bíblia aquilo lá, né, Paulo? Muito bom, né?
É.
Bom, minha gente, chegou a hora da gente detonar por aqui as tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar sobre os diversos shows que vão rolar aqui no Brasil no segundo semestre. É bom todo mundo ficar ligado aí e não dar mole com os ingressos, já que hoje eles praticamente esgotam, considerando apenas as vendagens na internet, né? Eu poderia citar, então, começando agora no início de setembro, Peter Frampton, grande nome aí da história do rock and roll, que arrebentava na década de 70, vendia horrores, e que retomou a carreira aí há cerca de uns 10 anos, com um tipo de trabalho diferente, muito embora por aqui ele seja sempre lembrado pelo seu álbum de maior sucesso, né, o famosíssimo Frampton Comes Alive, ele que certamente vai lotar todos os 5 shows que vai realizar aqui no Brasil, nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Aqui no Rio, o Frampton se apresenta no dia 11 de setembro, já tá em cima aí, né? E o show vai ser lá no HSBC Arena, na Barra da Tijuca. Outro nome de peso aí que a gente poderia citar é o Rush, né? Que toca aqui no Rio de Janeiro no dia 10, na Praça da Apoteose, e no dia 8 de outubro, em São Paulo. É, outro show bacana é a Dave Matthews Band, que toca por aqui no dia 8 de outubro. O show vai rolar também na HSBC Arena, é uma apresentação única. E dessa vez eles só estão tocando aqui no Rio de Janeiro. A gente pode lembrar também o Twisted Sister, né, cujos detalhes a gente passou aqui no último programa. Eles fazem também uma apresentação única em São Paulo no dia 27 de novembro, no Vila Funchal, lá na Vila Mariana, né? E lá em São Paulo rola também um show exclusivo do Scorpions, né? Eles que estão anunciando aí que essa é a turnê de despedida, né? Eu nunca vi isso, sinceramente, uma banda gravar, uma banda pelo menos de rock and roll, gravar um CD, anunciar que é o último, né? A turnê de despedida eu até já vi, agora o disco de despedida pra mim é inédito. Bom, eles só tocam em São Paulo, né? Infelizmente, né? Vão ficar de fora aqui do Rio de Janeiro. E tem também o Bon Jovi, em 8 de novembro. Tem em São Paulo, também tem aqui no Rio de Janeiro, né? No dia 7. Ou seja, é muita gente visitando aí o Brasil nesse segundo semestre, né? E eu deixei aqui pro final a cereja em cima desse bolo, pelo menos aí no meu gosto particular, que é o grande Jeff Beck, né? Que vai estar se apresentando aqui pela segunda vez no Brasil. Serão dois shows absolutamente antológicos, isso no mês de novembro. Jeff Beck toca no Rio, no dia 24 de novembro, no Vivo Rio, hein? Essa aí é pra ninguém perder.
Pô, realmente sensacional a lista aí, Serginho. São shows imperdíveis, né? Principalmente esse último aí. Uma ocasião histórica, né? O negócio é já ir preparando também o bolso, que não é fácil não, né? Bom, mas eu de minha parte vou falar hoje aqui de dois blogs maneiríssimos aí que exploram justamente esse lance de bandas antigas e raras, conforme o papo que a gente teve agora há pouco, né? Das tais descobertas sonoras aí de bandas das antigas. O primeiro deles é o hardvacas.blogspot.com, especializado em bandas obscuras, né? Com destaque nos anos 60 e 70, tem bandas aí de vários lugares do mundo. E o segundo que eu quero citar aqui é o Surrock, surrock.blogspot.com, um blog totalmente dedicado ao rock sul-americano, enfim, que é muito interessante aí, com bandas de praticamente todos os países da América do Sul, isso incluindo o Brasil também. Vale a pena dar uma visitada aí, minha gente, tanto lá no Hard Vacas quanto nesse Surrock aí, com certeza a gente acaba descobrindo um monte de novos sons, né? Embora sejam aí novos sons de bandas antigas. Paulo, aproveita o embalo aqui, cara. Passa pra gente aí, pros ouvintes também, claro, né? Alguma dica tua. Manda bala aí.
Bom, a dica que eu vou dar é, na verdade, é uma dica de um programa de TV que eu gosto muito, tenho curtido muito, tenho gostado muito de ver. É, o pessoal que tem o canal a cabo VH1 Brasil pode acompanhar toda segunda às 9 da noite, rola o programa Death Metal Show. É um talk show comandado pelo radialista Ed Trunk, com reportagens, entrevistas com bandas, figuras famosas do metal, do hard rock. E o programa, ele é reprisado também durante a semana, várias vezes. Aqui no Brasil ele está na segunda temporada, mas lá nos Estados Unidos já estão na quinta temporada. É um programa muito bom. Para quem é dos anos 80, da minha época, assim, vê muitos monstros sagrados lá dando entrevista, dando palhinha. Muito bacana o programa.
Pô, foi grande dica aí, cara. Essa, eu também assisto direto isso aí. Essa semana foi o... Não sei se você assistiu, foi o... O Leme foi lá, né, cara? Deu uma entrevista pros caras, pô.
Os caras foram lá visitar o Leme, tomar um chá com ele.
É, exatamente. Foram à Inglaterra, né?
Foram à Inglaterra tomar um chá com ele. Vou nada de chá, só o uísque. Eu me diverti muito. Né? É uma dica de programa que eu dou pra quem ainda não viu, vale conferir.
Ô Paulo, e alguma banda nova aí no cenário aí de metal, seja nacional ou lá de fora? Alguma coisa que você tenha escutado recentemente que tenha te chamado a atenção?
Cara, lá de fora, o que me emocionou muito foi essa banda nova aí do Damn Crooked Vultures, com o John Paul Jones no baixo. É uma coisa absolutamente sensacional, né? A volta do John Paul Jones à ativa, né? Com o cara do Queens of the Stone Age e o Dave Grohl na batera, e o John Paul Jones no baixo. É sensacional. É um rock indescritível, uma mistura de clássico com contemporâneo, pesado, meio jazzístico, fantástico.
É verdade, cara.
É, bela dica. Bom, pessoal, eu falei agora há pouco sobre alguns shows que vão rolar por aqui no segundo semestre desse ano, e as duas primeiras atrações aí do próximo bloco fazem parte justamente desse time. A gente vai ouvir aí Breaking All the Rules, faixa clássica e certamente uma das mais pesadas aí do repertório do nosso Peter Frampton, e de B2B, um single recente aí lançado pelo Rush, que prepara o lançamento do seu mais novo álbum aí no início de 2011, e cujo título até já foi divulgado, né? Ele vai se chamar Clockwork Angels. Esses dois shows aí são simplesmente imperdíveis, né, Cizinho? Principalmente aí o do Rush, afinal os caras estão prometendo tocar por aqui na íntegra simplesmente o Moving Pictures, né? um dos álbuns clássicos deles, inteirinho. Covardia isso aí, né?
Pô, essa daí eu não vou perder de forma alguma, cara. Eu curto demais o Peter Frampton. Eu assisti aqui no Maracanãzinho nos anos 80, quando ele veio, foi muito bom. O Frampton é um cara muito bom, um grande guitarrista. Ele, nos anos 80, ele ficou meio marcado como ídolo das garotinhas, galã, mas o cara é um guitarrista de responsa, tocou em grandes bandas como Humble Pie, e eu recomendo o show dele também. O Rush eu não vou nem falar, eu sou maníaco pelo Rush, fui no show dele no Maracanã. Quem viu o DVD daquele show sabe a maravilha que foi. Os caras são três feras, três excelentes músicos, é imperdível.
Ah, com certeza.
Agora o Jeff Beck também, pô. Falar o que do Jeff Beck? O Jeff Beck é um monstro sagrado da guitarra. Os álbuns solos que ele gravou nos anos 80 são uma aula completa de guitarra. Jeff Beck é um dos mestres do jazz rock, né? Do chamado estilo fusion, a fusão do jazz com rock.
É verdade, tem show a dar com pau aí no segundo semestre, né, minha gente? Vamos fazer uma poupança aí programada, senão vai ficar feio com ele. Bom, a faixa que vai fechar esse bloco então é a All Nightmare Long, pescada do último álbum do Metallica, né, o Death Magnetic, que é de 2008. Metallica que visitou o Brasil recentemente também, né, no início desse ano de 2010, depois aí de 11 anos de ausência. A banda detonou 3 shows por aqui em Porto Alegre no dia 28 de janeiro e em São Paulo nos dias 30 e 31. O Rio acabou mais uma vez ficando de fora dessa daí, né? Infelizmente. Aliás, as duas apresentações de São Paulo tiveram aí o Sepultura como banda de abertura. Sepultura, que a gente até já comentou aqui hoje, né? Sem dúvida nenhuma, é a banda de rock pesado brasileira de maior sucesso em todos os tempos no exterior. Enfim, na verdade, ela estreou através de uma demo, né, Paulo? Detonada lá no teu programa, no Guitarras, em meados dos anos 80, né, cara? Conta essa história aí pra gente.
É verdade, pô. Pra mim é uma honra eu sentir que eu pude dar uma força pros caras aqui no Rio de Janeiro, logo no início. Não só lá na Fluminense FM, no programa Guitarra, mas também na revista Metal, onde eu fui editor também nos anos 80. E, pô, ver os caras começando garotinhos, eram meninos mesmo. 4 garotinhos fanáticos por heavy metal. Muito batalhadores, pô, eles merecem tudo que eles conquistaram. E ainda tem o mérito de ter colocado o Brasil entre os grandes países onde se toca metal agora, né? Graças ao nome do Sepultura. Quanto ao Metallica, eu sou muito fã dos caras, desde o primeiro disco deles, o Kill 'Em All. Me tornei completamente fanático pelo Metallica. E eu nunca mudei de ideia, como muita gente que não gostou quando eles fizeram alguma mudança no tipo de som deles. Eu acho que foram experiências importantes, interessantes, que eles fizeram, mas eles jamais deixaram de ser uma das bandas mais poderosas do heavy metal. Basta ver um show deles ao vivo para ver o que eu tô dizendo.
É, agora você me fez viajar no tempo aqui, Cizinho, quando você citou a revista Metal aí, bons tempos. Era a Hole, né? Depois abriu a Hole e a Metal. Nossa, como era bom aquilo. Bom, vamos lá então detonar mais esse bloco. Cizinho, meu camarada, vai sobrar de novo pra você aqui, cara. Chama mais rock'n'roll pra gente. Essa é uma tradição antiga aqui do Rock Flu. Todo convidado que aparece por aqui meio que acaba tirando uma onda de DJ também, né? Ainda mais no teu caso, né, cara? Com a tua bagagem de rádio, isso é moleza, né? Manda bala aí.
Ok, então, como eu falei, apesar de eu não ter sido preparado pra ser locutor, eu só programava e fazia os programas, não tenho uma voz muito adequada para ser locutor, mas vamos lá. É, vamos ouvir Breaking All the Rules com Peter Frampton, Be You to Be com Rush e All Nightmare Long com Metallica.
Joy in the pain that we receive must be. one more time. Horrific memory twist the mind. Dark, rutted, cold, and hard to turn. Path of destruction, feel it burn. Still life, incarnation. Still life, infamy. Hallucination, heresy. Still you run, watch to come, watch to be. We hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Feel our brain upon your face. Feel our shift every move we trace. Hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Yeah. Look, run. I can cry again, but your loved ones out.
Bom, minha gente, no bloco anterior o Gustavo falou aí de alguns blogs bacanas que existem hoje na internet e que são totalmente dedicados aí ao redescobrimento de bandas das antigas e que em suas épocas eram meio obscuras, ou melhor, praticamente desconhecidas, né? Mas a gente sabe que você também tem seu blog, né, Cizino? O Paulo Cizino, com dois N's, ponto WordPress, com dois S's, ponto com. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o que rola por lá. A gente tá sempre acompanhando, enfim, você fala de assuntos variados que são do teu interesse, né? Política, religião, mulheres, enfim. E também sobre o papel da imprensa, né? Liberdade de expressão. Com que frequência você tem postado seus comentários por lá?
Olha, eu infelizmente eu atualmente não tenho tido mais tanto tempo de escrever como eu tinha no início. Eu lamento muito porque, como eu tenho duas atividades profissionais, como tradutor e como professor, isso tem tomado quase todo o meu tempo diário. Mas sempre que rola um tempinho disponível, eu escrevo alguma coisa sobre os assuntos que me interessam além de música, que são política, filosofia, história, as ciências humanas e ciências sociais, além de arte. Eu, apesar de não ter me formado em nada, eu sou um maluco de pedra, até debaixo d'água, mas eu fiz faculdade de artes e eu fiz a faculdade de jornalismo também, além da faculdade de letras, que eu estou cursando agora, tentando terminar depois do povo velho. Então eu estou sempre procurando refletir, participar das grandes questões sociais que afetam a vida de todos nós. Não é de hoje que eu busco fazer a minha parte como cidadão. Eu já disse que eu sou um cara das antigas, né? Eu sou dinossauro. Estava, por exemplo, lá no comício das diretas, na Candelária, no início dos anos 80, que ajudou a sepultar de vez a maldita ditadura militar, que confiscou os direitos dos brasileiros durante 2 décadas, causou um mal irreparável na história desse país.
É verdade, cara. É verdade. Paulo, o próximo bloco a rolar por aqui, cara, a gente vai abrir com mais uma banda que a gente sabe que tocou pela primeira vez lá atrás, no início dos anos 80, no Guitarras, assim como o Sepultura, né, de quem a gente falou no bloco anterior. Essa banda, aliás, é mais uma das quais a gente já falou aqui hoje também, que retornaram aí à ativa depois de tanto tempo, inclusive lançando material novo. Eu tô falando do Taurus, que lançaria 3 álbuns nos anos 80 e depois sumiria aí do mapa, enfim, até que em 2007 conseguiram retornar aí com o pé direito, enfim, já que foram eles que abriram o show do Testament aqui no Canecão. Taurus, que está inclusive com um CD novíssimo aí na praça, o Fissura, contendo apenas material inédito. Aliás, foi desse novo álbum aí que a gente pescou a faixa para ser detonada por aqui, a excelente Dias de Cão. O line-up atual deles conta com o Otávio Augusto nos vocais, o Cláudio Bez na guitarra, o Sérgio Bez na batera e o Gesiel no baixo. O Gesiel que também faz aí alguns vocais também. É muito legal o Taurus estar de volta ativa, né, Paulo? Mais uma banda aí das antigas retornando.
Pô, certamente. Não é porque os caras são daqui da minha cidade de Niterói, nem porque são meus amigos, não. Os caras do Taurus, eles são realmente muito bons. Quem ouviu o trabalho deles em estúdio, ou vê o Taurus ao vivo, vai comprovar isso. O Taurus é um dos melhores grupos surgidos nos anos 80. A volta deles agora vai servir como parâmetro para muita gente ver e ouvir o que é um heavy metal bem trabalhado, bem tocado.
Legal. Bom, e as outras duas bandas que vão pintar por aqui, fazendo companhia ao Taurus nesse bloco, também são brazucas. Vai ser mais um bloco 100% nacional aí. Aliás, são duas bandas novas, representantes dessa nova cena de rock pesado aqui no Brasil. Uma delas é a Cratera, que é de Floripa, e que é formada aí pelo ex-VJ da MTV, né, o Gastão Moreira. E a outra é o Carro Bomba, um power trio aí de São Paulo, capital, formado em 2004. Banda que, como eles mesmos dizem, tem um estilo aí que vai de Robert Johnson a Slayer. Sei como é que fica muito essa mistura aí, mas vamos lá. Pois é, e o tal negócio, ficou a internet com o avanço das novas tecnologias através dos últimos anos, né? O que tem de banda nova tendo oportunidade de mostrar o seu trabalho não tá no gibi. Antigamente a coisa era mais difícil, né, Cizinho? Há 15 ou 20 anos a chance de uma banda registrar seu trabalho era remotíssima. Salvo se fosse descoberto por alguém, né? Ou se fosse tudo filho de milionário, né? Só com o famoso patrocínio. Hoje não, nesse tipo de coisa se democratizou, né? Ainda bem, né? E hoje pode se gravar em casa mesmo, né? Basta um mínimo de estrutura e na mesma hora se parte para divulgação, enfim, nos sites de download, nos YouTubes da vida, né? Uma maravilha.
É, como eu tinha falado antes, né? Teve muita gente boa que infelizmente não teve uma chance de gravar, como o próprio Água Brava, por exemplo, nunca conseguiram lançar em disco, que era um excelente grupo aqui do Rio. E hoje em dia facilitou muito, né? A tecnologia, a informática, você com um bom computador, um bom material, você mesmo grava em casa. Agora, antigamente a situação era outra, só quem viveu nos anos 70, 80 sabe como é que era uma batalha. O cara conseguiu gravar uma demo e depois ainda mostrar isso numa rádio.
É, realmente aí, hoje em dia as coisas estão completamente diferentes, né? Ainda bem. Bom, vamos lá detonar então mais essa sonzeira por aqui. Nesse bloco vamos de Dias de Cão, do Taurus, Sangue de Barata, do Carro Bomba, fechando com Nuvens São Naves, faixa que é de autoria aí da Cratera, banda lá de Florianópolis. Beleza pura. Aumenta que isso aí é rock and roll. Só na caixa. Lágrimas e gritos
cego lá no templo. Tem sangue ainda, é de barata. O mundo vai girando e nada muda. Você não mete os braços, a sua boca é muda. A vida vai passando e nada muda. Você não abre os olhos,
Bom, minha gente, estamos chegando aqui, infelizmente, ao final de mais um Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E hoje tivemos aí um convidado ilustre, né, o grande Paulo Cizino, ex-apresentador de um programa de rádio que acabou marcando para sempre uma geração inteira de roqueiros, né, o antológico, mitológico Guitarras, que ia ao ar pela não menos legendária Rádio Fluminense FM, a saudosa maldita. Ela que foi a maior rádio rock que esse Brasil já viu ou ouviu, sem sombra de dúvida. Bom, mas antes de fecharmos aqui essa edição e mandarmos a saideira pro ar, como é de praxe, né? Tá na hora de anunciarmos por aqui quem foi que faturou o brinde aí da edição anterior, que foi uma camisa oferecida pelo site Camiseta e Companhia, o www.camisetacompanhia.com.br. Do nosso grande Leandro, o ganhador deveria entrar lá no site, escolher qualquer modelo de camiseta, no tamanho que quisesse, né? Muito legal. Pois o ganhador dessa vez foi o Celso Freitas de Niterói. Ele que, aliás, é uma presença constante aí nos fóruns do site da Torcida Tricolor, né? O www.torcidatricolor.com.br. O Celso já tinha participado aí de diversos outros sorteios de brinde por aqui, mas sempre chegava atrasado, só que dessa vez ele largou na frente e foi dele aí o primeiro e-mail a chegar em nossa caixa postal com a resposta correta aí para a pergunta que a gente tinha feito aqui no ar. Queremos saber onde será realizada a Copa do Mundo de 2014. Enfim, qual será o país sede dessa vez? Moleza, né, minha gente? A gente agradece aí ao Celso pela participação e mais uma vez também lá pro Leandro pela força e pela sessão aí do brinde. Aliás, esse até é o assunto que a gente pode comentar por aqui também, né? Já que é objeto de preocupação de muita gente. E aí, Paulo, será que essa Copa de 2014 sai mesmo, cara? Até agora não começaram nem as obras para estádio nenhum. As coisas estão se arrastando. A FIFA já deve estar de cabelo em pé com a gente, hein? Isso sai ou não sai, cara? O que você tá achando aí?
Olha, rapaz, eu tô preocupado também. A gente tem que torcer, cruzar os dedos. E torcer muito, porque é muita coisa para ser feita e realmente, pelo ritmo que tá, vamos ver, só milagre. Agora, além disso, nós como cidadãos, a gente tem que ficar em cima, cobrar e também principalmente fiscalizar o que vão fazer com o nosso dinheiro, né?
Pois é.
Sabe como é que é a história das obras superfaturadas, né? Brasil, a gente tem que estar sempre de olho, né? E torcer, né? Torcer para que tudo dê certo, porque o Brasil pode ganhar muito com isso, não só economicamente, mas também na melhora da imagem, da reputação do país no exterior. Cabe a cada um de nós também fazer o que puder, no sentido de que tudo dê certo, né? Estou torcendo.
É verdade, estão brincando aí com esse assunto, que é uma coisa séria, né? E o pior é que a gente fica em dúvida aí se era mesmo necessário tanto gasto aí com as construções e as reformas dos estádios. O Maraca, por exemplo, praticamente acaba de sair de uma reforma gigantesca, né, em razão aí do PAN, e vai se gastar uma baba novamente, né? Mas enfim, é torcer para tudo funcionar aí como o Paulo acabou de falar muito bem, a Copa ser um sucesso aí e que se deixe algum legado, né, para o país em termos de melhorias aí no transporte, comunicação, enfim, e por aí vai. Sonhar não custa nada, né? Bom, mas o Serginho falou aí da promoção que rolou no último programa, mas hoje tem novo brinde aqui na área, uma outra camiseta, dessa vez ofertada aí pelo nosso amigo Anderson Santos, lá da grife Rock'n'Roll, www.rockandroll.com. Aportuguesado, né? rockunroll.com, e que mistura os Rolling Stones ao Fluminense, lá da coleção Rock e Futebol da Rock and Roll. Quem quiser ver como é a camiseta, basta entrar lá no site e ver o modelo, que é sensacional, brincando aí com essa relação entre os Stones e o Flusão, relação que é histórica, né? Pois bem, vai faturar essa camiseta quem responder a mais essa pergunta que estamos mandando agora aqui pro ar. Atenção, queremos saber qual banda foi homenageada pelo Rock Flu através de uma camiseta que tem os Simpsons como tema. Nas últimas semanas temos criado aí várias opções de camisetas aqui no site, enfim, e queremos saber então qual banda foi homenageada juntamente com os Simpsons. Para saber é muito fácil, basta pesquisar aí nas nossas comunidades lá no Orkut, no Facebook, ou mesmo através do Google, enfim, e mandar bala. O primeiro e-mail que chegar, então, com a resposta correta, já fatura essa camiseta lá da grife rock and roll, a Sympathy for the Stones. Com essa dobradinha aí, campeã, né? Rolling Stones e o nosso Fluminense Futebol Clube. Tá beleza? Participe!
É isso aí, Gustavo. E já vou deixar aqui uma dica aí, pra quem é da geração anos 80 e que escutava a Maldita. A banda era uma das favoritas lá do pessoal da Maldita, especialmente do Lan, hein? Tocava muito por lá, hein?
É verdade.
Aliás, essa mesma banda aí, em breve, vai virar camisa também da Rock'n'Roll, junto com o Fluminense, hein? Além da camisa dos Stones da Rock'n'Roll, tá saindo uma camisa dessa banda também. Bom, mas aí também já é dica demais, né? Bom, Gustavo, lembrando que as respostas devem ser encaminhadas lá pro nosso e-mail de praxe, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br. Como você falou, a gente está com vários modelos aí de camisetas disponíveis, né? E essa aí dos Simpsons que você citou foi desenvolvida pelo designer Marcelo Vanzilota em cima de uma ideia do Patrick Soares. O Marcelo desenvolveu também uma estampa bem bacana dos Ramones. E os outros modelos aí são os Beatles, numa arte sensacional de autoria do Gilberto Zavarese, da Arte Flu. O próprio Anderson Santos, lá do Rock and Roll, foi quem desenhou a estampa aí da nossa Rock Flubia, né? É ele que está finalizando a arte, né, do nosso modelo Pink Floyd. E de novidades também temos ainda aí o Eric Clapton, uma arte maravilhosa do Fábio Santos, e que também está desenvolvendo para a gente três estampas que devem pintar ainda nas próximas semanas. Uma do Black Sabbath, uma do Iron Maiden e uma do Rush. Isso sem falar no Jefferson Fernandes, né, lá da Mutations Artwork, que foi quem projetou aí a do Led Zeppelin e a do AC/DC no ano passado, e que agora está trabalhando também numa estampa aí do Beavis and Butthead, personagens clássicos aí de animação, tiveram sua origem na MTV, né, nos bons tempos da MTV. É a tal da moda rock flu, né, a gente invadindo aí as passarelas, né, ou nem tanto. A devagarinho a gente vai criando novas estampas, enfim, tem sempre muita banda pra gente homenagear por aqui.
Com certeza aí. Bom, minha gente, estamos nos aproximando do final do programa, hora de passar a régua por aqui, né, e a faixa saideira dessa vez foi escolhida como um complemento à homenagem que já fizemos aqui hoje ao grande Ronnie James Dio, que faleceu recentemente. Vai rolar Long Live Rock and Roll, que é um clássico aí da fase dele no Rainbow, enfim. E a gente já aproveita para agradecer muito aqui também, claro, ao nosso super convidado de hoje, o Paulo Heavy Cizino, pela presença. Valeu demais aí pela visita, cara, pelo bate-papo sobre rock and roll, sobre futebol. Foi muito legal. A gente te agradece uma vez mais por ter aceitado aí o nosso convite. E agora que tu já sabe o caminho, meu irmão, já facilita, né? Volte quando quiser, tá falado? Não precisa nem agendar, pô, é só aparecer. Tá beleza?
Ok, Gustavo, Serginho, como eu disse no início do programa, eu fiquei muito honrado com o convite de vocês. É um prazer enorme poder estar participando do programa, esse grande programa sensacional. Vocês podem contar comigo sempre que quiserem, é só me chamar de volta. E parafraseando aí a música do Rainbow, né? Long Live Rock and Roll. Desejo longa vida também ao Rock Flu. Parabéns pelo trabalho de vocês. E realmente, como eu falei, pô, obrigado pelo convite. Realmente fiquei honrado. E quando quiser de novo, é só foi contado.
Pô, show de bola. A honra foi toda nossa, cara. Você é quase um super-herói aí, porra, pra gente.
É, com certeza.
Que isso. Obrigado, eu que agradeço.
Valeu, velho.
Qualquer coisa, qualquer ideia, vocês têm meu e-mail, meu telefone, meu celular, é só ligar. E é isso aí. Contem comigo e vamos em frente.
Legal, show de bola.
Bom, pessoal, é isso aí. Vocês ficam então ao som do Rainbow com Long Live Rock and Roll na voz espetacular aí do nosso saudoso Ronnie James Dio. E a gente vai então fechando essa edição, prometendo retornar dentro de 15 dias com mais um Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Deixo aqui um grande abraço aí pro Paulo Cizino, grande Paulo Heavy Cizino da Fluminense FM, outro pro Gustavo, e saudações aí para todo mundo. Até a próxima, pessoal, e vamos embora, Flusão, que esse ano é nosso, hein?
É isso aí. Para terminar, quero mandar um abraço especial para todos os roqueiros, para os fãs de rock pesado em especial, e saudações tricolores de um tricolor fiel das antigas. Um abraço para todos.
Valeu, Red. Legal. Abração, cara. Abraço aí, Serginho. Até a próxima.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.